Da revista Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos, é a revista número 5. Hoje é a lição número 12, Religião, Povo, Nação e Cultura. Eu vou ler aqui este versículo, Gênesis 17, 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Gênesis 17, 9 a 10. Então, na semana passada, quer dizer, na lição anterior, nós estudamos sobre a lei, que é uma palavra extremamente importante a gente entender, né, os cinco significados diferentes, cinco significados. Então, toda vez que você for ler alguma coisa na Bíblia e aparecer a palavra lei, lembra, ah, tem cinco significados. Quais eram? Se tu não lembrar, vai ali na lição. E assim também, assim de modo semelhante, a palavra judaísmo, ou a palavra judeu, a palavra Israel, israelita, também é uma palavra que pode ter quatro significados diferentes. E as pessoas estão fazendo confusão. E esses quatro significados estão aqui, religião, povo, nação e cultura. Quer dizer, existe a religião judaica, existe o povo judeu, existe a nação judaica e existe a cultura judaica. São quatro significados diferentes para uma palavra. Então, quando alguém fala, ah, os judeus, ou os israelitas, ou Israel e não sei o que lá, temos que ver, está falando do quê? Está falando da religião deles? Está falando deles como uma nação? Está falando deles como uma cultura, né, para evitar confusão. Então, quando a gente for ler na Bíblia, em algum lugar aparecer lá sobre Israel ou alguma coisa, vamos ver, está falando sobre o quê? Isso vai ajudar muito a gente entender a Bíblia, entender estas, né, seja a palavra Israel ou judeu, judaísmo. Então, na próxima página, né, já começo com isso aqui, que volta e meia surgem pessoas com esse negócio de guardar o sábado, né? Ou então não comer carne de porco, ou, né? E aí vem uma série de coisas que as pessoas acham que tem que guardar porque leram o Antigo Testamento e porque lá está muito forte, você tem que fazer isso, quem não fizer isso não faz parte do meu povo, alguma coisa assim, como esse versículo que eu acabei de ler. Gênesis 17, né, que fala que isto é o sinal da aliança entre Deus e Abraão, né, a circuncisão. Né? Isso é algo que hoje em dia, eu até hoje nunca vi alguém chegar e dizer assim, Rolf, né, nós temos que nos circuncidar, né, e tal. Eu deixei me circuncidar, né, até hoje eu nunca vi alguém dizer isso, né. Claro, por quê? Porque é algo já mais, né, profundo, vamos dizer assim, do que guardar o sábado, não comer carne de porco, né? Já, né? Já é algo aí que poucos gostariam de fazer, né? Mas nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, esse era o grande assunto. Esse era o grande assunto. A briga de Paulo ali na... Quase todas as cartas de Paulo tem esta discussão como pano de fundo, a circuncisão e as outras coisas, o sábado e tal, são as outras coisas, mas principalmente a circuncisão. Então, e hoje vem mais, né, a questão do sábado e tal, porque as pessoas não entendem a Bíblia, elas não leem a Bíblia como um todo, não entendem a conexão entre os diversos livros da Bíblia, e aí fazem essa confusão. Leem lá algum versículo, ah, e agora resolveram que eles são os únicos cristãos perfeitos porque guardam o sábado, né? E nem leem lá o que o Novo Testamento fala sobre isso. Que nós estudamos isso na semana passada, na lição passada, sobre a questão do sábado, né? Que está escrito bem claramente, ninguém vos julgue por causa de sábados e tal. Então está muito claro que isso não interessa mais. Assim, não é mais uma lei religiosa, né? Então tem pessoas, por exemplo, que fazem tal da peregrinação para Israel. É mais difícil de explicar isso para as pessoas. Essa questão de peregrinação para Israel. Tem muita gente agora viajando para Israel. porque, né, há 20, 30 anos atrás era muito, muito caro uma viagem para um outro país, mas hoje em dia muitas pessoas estão tendo aí condições de pagar uma viagem para algum outro país. Então vem aí os aproveitadores e falam, olha, vamos viajar para Israel, né, a terra prometida ou a terra santa, o que é ridículo, na verdade, porque não existe terra santa. Israel não é uma terra santa, não existe nada santo, a única coisa santa é o corpo do crente, que é o templo do Espírito. Não existem coisas santas, não existem terras santas para nós cristãos. Para os judeus, sim, para os judeus existe. Quer dizer, para um certo grupo de pessoas. Quem são esses judeus? Nós vamos estudar isso hoje. Para eles, sim, existe uma terra que é importante. A terra que Deus prometeu dar para eles e tal, tal. Então, né, mas como nós não somos judeus, né, vai vir uma pergunta lá no finalzinho, se um cristão, ele é um judeu, digamos, se ele é descendente de Abraão, o que que ele faz? Vamos conversar sobre isso. Mas a maioria dos cristãos não são descendentes de Abraão, então podem dispensar a maioria das coisas que a gente vai ver aqui. Né? Por exemplo, o uso de símbolos judaicos também. Né? Símbolos judaicos, tem pessoas usando bandeira de Israel, o que eu não vejo sentido, colocar uma bandeira de Israel. Assim, eu sei que Israel é um fator bem importante no plano de Deus para a humanidade. Israel é um fator importante. Nós temos que estar de olho em Israel, que os acontecimentos de Israel têm a ver com a nossa fé. Mas de colocar a bandeira de Israel dentro de uma igreja, isso eu não acho correto. Eu acho que isso não tem nada a ver com a fé, com a nossa fé. O único símbolo judaico que eu aceito é a menorá. É o único símbolo judaico por causa que no Apocalipse fala das sete lâmpadas que são as sete igrejas. Então é o único símbolo judaico que eu aceito, né, porque é uma transposição para a fé cristã. Agora, todas as outras coisas aí, peregrinação para Israel, quer dizer, eu até acharia interessante ir para Israel, assim como seria interessante ir para muitos outros lugares do mundo, para conhecer e tal. Mas só porque as pessoas fazem essa religião em cima disso, fazem essa veneração em cima disso, é só por isso que eu não quero ir, vamos dizer, né? No ano retrasado, eu tive na Jordânia, eu tive lá no Mar Morto, peguei lá na água do Mar Morto, né? Só que pelo lado jordaniano, né? E passei bem pertinho lá do lugar onde que Jesus foi batizado, né? Poderia ter ido lá, mas não fui, né? Porque eu não faço questão, não transformo isso numa veneração daquele lugar. Para mim aquilo é uma mera curiosidade, algo interessante. Ver onde é que Jesus esteve, onde que Abraão esteve, né? Porque eu tive naquele Monte Nebo, que foi o lugar onde que Moisés esteve antes de morrer, né, e viu a terra prometida. Então é interessante, uma curiosidade, algo assim, poxa, que legal, né? Mas não faço essa veneração que as pessoas fazem disso, porque hoje tem muita gente escorregando, chafurdando de novo nessa lama judaica aí, que já o apóstolo Paulo lutou, mas como ele lutou para conscientizar as pessoas que agora o evangelho é um evangelho do Espírito. Não mais da letra, da lei em forma de ordenanças, mas sim da lei escrita no coração. Né? Como há uns 15 anos atrás, a gente viu algumas filmagens no YouTube de igrejas pegando aqui uma réplica da Arca da Aliança e colocando na frente da igreja, dentro da igreja, em cima do altar ou alguma coisa assim, ou carregando essa réplica da Arca da Aliança para dentro da igreja, né? Então, graças a Deus que agora ultimamente não tenho mais ouvido falar de pessoas que fazem isso. Então tem sempre alguém que está lá descobrindo alguma coisa nova, alguma coisa maravilhosa. Nossa, descobrimos aqui, né? Algo fantástico, né? Isso é lamentável, porque tem muita gente que corre atrás disso, né? As coisas visíveis. Ou como, por exemplo, também tem o tal do Templo de Salomão em São Paulo, né? Que daí com certeza tem um monte de gente indo lá, né, venerando aquilo. O que é muito lamentável, que as pessoas estão sendo afastadas de Deus por coisas que Deus mandou fazer. Vamos dizer assim, o que Deus permitiu, porque Deus nunca pediu que fizesse um templo. Ele só mandou fazer o tabernáculo. Mas ok, né? O tabernáculo ele foi mandado fazer por Deus e o templo foi o tabernáculo em pedra. Por isso é interessante que Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias eu o reedificarei. E Jesus estava falando de quem? De si mesmo. Por quê? Porque o tabernáculo ele era um símbolo de Jesus, ele simbolizava Jesus. Isso nós estudamos no início dessa revista, toda aquela simbologia que existia no tabernáculo que apontava muito claramente para Jesus. Cada coisinha que tinha lá dentro simbolizava de alguma maneira Jesus. E aquele tabernáculo, né, simbolizava Jesus. Então por isso que Jesus disse destruir este templo, porque o templo ele era o tabernáculo em pedra. Mas, né, então as pessoas estão lá se apegando às pedras, ou ao ouro, ou enfim, ao lado visível. Sendo que Salomão, quando inaugurou o templo, ele falou: eu sei que Deus não mora em casas feitas por homens, e que o universo inteiro ele não poderia, né, ser uma residência para Deus. Deus, ele... né? Se o universo inteiro fosse uma casa, seria muito pequeno para Deus morar lá dentro. Estou tentando explicar isso que Salomão falou quando inaugurou o templo. O universo inteiro ele não abrange Deus. Deus é maior. Então, muito menos um templo feito de pedra. Né? Aí, no final, Deus disse: maravilhoso, Salomão, que você falou isso. Né? Eu escolhi esse lugar para ser um lugar especial. Então, vamos dizer, o templo. Né? Salomão construiu o templo e Deus disse: eu sei que eu não posso morar ali dentro, que eu não caibo lá dentro, mas eu escolhi esse lugar para ser um lugar especial, porque Davi, né, quis construir esse lugar e tal e coisa, né? Então, ok, porque Deus, digamos assim, numa vontade permissiva de Deus, permitiu que as pessoas escolhessem aquele lugar como um lugar especial. Mas não é algo assim que a gente tem que dizer: oh, o santo templo, né? A maioria das confusões quanto ao judaísmo surgem porque os cristãos não aprenderam a diferenciar os 4 significados da palavra Israel ou da palavra judeu. Né? Então existe a religião judaica, o povo judeu, a nação judaica e a cultura judaica. Ou então a religião israelita, o povo israelita, a nação de Israel e a cultura israelita. Cada vez temos que perguntar do que está se tratando. O judaísmo como religião. Então nós estudamos, né, nas lições acerca aqui de Êxodo e Levítico, a instituição, ou seja, quando Moisés produziu, não deixa, né, escolher uma outra palavra, quando Moisés explicou como que a religião tinha que ser, estabeleceu, ou seja, ele colocou tudo preto no branco, ele disse: olha, a religião tem que ser assim. Então temos lá o livro de Êxodo, que são 40 capítulos, o livro de Levíticos, que são 24 capítulos, se não me engano. Então são 64 capítulos falando sobre isso, sobre os mínimos detalhes do tabernáculo, dos sacerdotes, das ofertas, dos sacrifícios e, enfim, do que o povo, como que o povo tinha que agir e tal e coisa, toda aquela coisa. Então a religião judaica, ela é uma construção muito grande e sólida. Eu digo assim no sentido figurado, grande e sólida, porque são 64 capítulos da Bíblia que explicam os mínimos detalhes de como que aquela religião tinha que ser. Então, quando estou falando de religião judaica, estou falando de algo muito, muito concreto, de algo muito específico, que está lá, livro de Êxodo e Levítico da Bíblia. Moisés instituiu a religião israelita extremamente complexa e institucionalizada, né? Com seu local de cultos, altar, sacrifícios, rituais, sacerdotes, etc. Tudo explicado nos mínimos detalhes. E em quais capítulos do Novo Testamento Jesus explica a religião cristã? Quais as cerimônias, os templos e os acessórios sagrados e os sacerdotes que a religião cristã deve ter? Aonde que Jesus explicou isso, né? É um pouquinho assim irônico, né? Eu uso um pouco de ironia para falar sobre isso. Exatamente por isso, porque Jesus e os discípulos não ensinaram uma religião. Tem pessoas que acham, tem as pessoas que acham que Jesus tipo assim, quis que a religião judaica continuasse. Que Jesus não disse nada para os discípulos construírem um templo. Jesus não disse, olha meus discípulos, vocês agora têm que construir um templo. Né? Talvez porque Jesus quisesse que os discípulos continuassem usando o templo de Salomão, quer dizer, o templo de Herodes. Né? Ou então Jesus não disse para os discípulos, olha, vocês têm que aqui fazer vestes sacerdotais. Né? Talvez porque Jesus quisesse que os discípulos continuassem usando os mesmos tipos de vestes sacerdotais lá dos sacerdotes araônicos, né? Então, tem pessoas que pensam mais ou menos assim, quer dizer, basta a gente olhar, por exemplo, a Igreja Católica, né? Ver que eles constroem aquelas catedrais, né? Que são, assim, templos, né? Ou que o Papa, que os bispos e os arcebispos usam toda aquela roupa, né? As vestes sacerdotais, aquela coisa toda, né? Então a gente vê que tem muita gente que está pensando nos, mais ou menos nos mesmos termos. Quer dizer, no Antigo Testamento, Deus tinha dado lá um templo, um tabernáculo, e com todos os objetos sagrados, com as lâmpadas, com as mesas, com a Arca da Aliança, e com isso, com toda aquela coisa toda, né? Então, no Novo Testamento também tem que existir essas coisas. Mesmo que são diferentes, mas tem que existir. Tem pessoas que ainda estão no mesmo pensamento. Antigo Testamento, houve uma religião. No Novo Testamento, existe uma religião. Mas está errado. Esse pensamento está errado. Os discípulos de Jesus... Jesus nunca falou construam templos. E os discípulos de Jesus nunca construíram templos. Jesus nunca disse para os discípulos... usem vestes sacerdotais. E eles também nunca falaram sobre isso. Olha, um apóstolo ou como ele chamava, bispo, né, naquela época, assim, os pastores das igrejas, tem que usar aqui uma veste sacerdotal, né, ou coisa assim. Não, eles nunca falaram sobre isso. Ou tem que fazer aqui um altar, né, ou tem que fazer sacrifícios, ou coisa assim. Não, eles nunca falaram sobre isso. Pelo contrário, eles falaram que isso acabou. Quer dizer, Pedro fala, né, que nós todos somos sacerdotes, cada cristão é um sacerdote. Com isso ele está dizendo que aquele sistema sacerdotal acabou. O que fala que cada um de nós, o nosso corpo é o templo de Deus. Com isso ele está também dizendo que aquele negócio de templo de Herodes ou de Salomão, que aquilo acabou. Né? Então, então esse judaísmo como religião, a gente tem que entender do que trata essa palavra quando se fala assim, a religião judaica. Então, religião judaica, para nós, não pode existir. Se agora um cristão começa a querer seguir partes da religião judaica, ele está fazendo uma coisa errada. Tentar seguir partes daquela religião, fazer algum sacrifício lá de algum animal, ou vestir aquelas roupas lá que os sacerdotes usavam, né? Ou então querer fazer um templo sagrado, alguma coisa assim. Isso é errado. Isso é pegar algo que era um símbolo como uma realidade. Porque aquilo tudo, aquela religião, era uma preparação. Era uma coisa simbólica que apontava para Jesus. Quando Jesus veio, ele preencheu. Ele cumpriu a lei. Né? Jesus cumpriu a lei. E como a gente viu, a palavra lei tem vários significados. Então, um dos significados é isso, a religião judaica. Então, Jesus cumpriu a religião judaica. Como antes existiam sacerdotes e templos e tudo isso, agora não existe mais, porque aquilo era um símbolo para falar disso, das pessoas que creem em Deus. Então tem pessoas também que dizem, não, mas veja lá que Pedro, ele foi chamado apóstolo da circuncisão. Então, por conclusão, poderia-se dizer que Pedro pregava a circuncisão, se ele era apóstolo da circuncisão, então ele pregava pessoas, pessoal, vocês têm que se circuncidar. Mas não, Pedro nunca disse, vocês têm que se circuncidar. A única pessoa no Novo Testamento que foi circuncidada foi Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo. E aí a gente pensa, peraí, se Paulo circuncidou Timóteo, então talvez ele circuncidou mais outras pessoas e talvez ele quisesse que todas as pessoas fossem circuncidadas. Mas não, isso está errado, isso não é assim. Paulo circuncidou Timóteo por um motivo específico, porque ele era filho de mãe judia. E a circuncisão, ela tem a ver com o quê? Com a descendência. Foi o versículo que eu li no início, Gênesis 17, 9 a 10. A circuncisão é um sinal da descendência de Abraão. Então, quem é descendente de Abraão, ele deve se deixar circuncidar por causa disso, porque ele é um descendente de Abraão. Isso não tem nada a ver com a religião. Isso é algo que tem a ver com isso, com Abraão. Quem é neto, bisneto, tataneto de Abraão, ele deve se deixar circuncidar, mesmo que ele crie em Jesus. Porque Abraão também cria em Jesus. E Abraão foi salvo por Jesus. Quem salvou ele foi Jesus. Então tem que separar as coisas. Quem é que deu a religião judaica? Não foi Abraão, foi Moisés. Moisés viveu muitos séculos depois de Abraão. Então por isso temos que separar a religião mosaica. Por isso que eu gosto de chamar de religião mosaica, mesmo que não é uma palavra assim biblicamente correta, mas eu gosto de chamar de religião mosaica e fica mais claro. A religião que Moisés instituiu. Abraão não tinha nenhum tabernáculo, Abraão não tinha lá sumos sacerdotes vestidos com pedras preciosas penduradas no peito e coisa assim. Abraão não tinha nada disso. Quem instituiu isso foi Moisés. Então a gente tem que ver, né, religião judaica. Temos que deixar claro. Quando alguém fala de judeus, ah, porque os judeus e não sei o que lá, está falando o quê? Da religião? Está falando o quê? Da nação judaica? Ou da cultura judaica, né? A ideia de que se devesse praticar a religião judaica ou partes dela foi combatida fortemente pelo apóstolo Paulo em suas cartas, né? E também, por exemplo, a própria circuncisão. Paulo combate a circuncisão e ele fala que a circuncisão verdadeira, a própria circuncisão para nós cristãos é um símbolo. É um símbolo do quê? Da santidade. Paulo fala da circuncisão do coração, que o cristão ele tem que ter o coração circuncidado. O que é o coração circuncidado? O que era a circuncisão? Para a gente entender o símbolo. Para entender o símbolo, temos que ver o que ele era. Então, era cortar um pedacinho da carne fora, eliminar um pouquinho da carne. Então, isto simboliza o quê? Eliminação da carne. O que é a carne? A carne é o pecado. É o símbolo, a palavra que Paulo usa para falar do quê? Das nossos desejos pecaminosos, né? Das nossas tendências pecaminosas que a gente tem como ser humano no mundo caído. Então, circuncisão do coração significa o quê? Significa afastar do nosso coração as coisas carnais. Isso que é ser circuncidado de coração. E é isso que a circuncisão simbolizava. A religião judaica não salva nem nunca salvou. Então tem pessoas que acham, antigamente, antes de Jesus, os judeus, os da religião judaica eram salvos por praticar a religião judaica. Então veio Jesus, anulou a religião judaica e agora as pessoas são salvas por crerem em Jesus. Não, isto está errado. As pessoas, antes de Cristo, eles eram salvas, caso fossem salvas, eram salvas por Jesus, por crerem em Jesus. Claro que não existia a palavra Jesus, mas porque eles criam em Deus, como Abraão. Abraão creu em Deus, mas a salvação foi comprada por Jesus Cristo, porque Jesus é que nos resgatou, ou seja, ele nos comprou. Resgatar significa comprar. Ele comprou, ele nos comprou. Então ele comprou Abraão do diabo, né? Porque Abraão pertencia ao diabo. Sim, porque Adão e Eva deram a humanidade para o diabo. Então, Abraão pertencia ao diabo, ele cria em Deus. Então, Jesus foi lá e pagou o preço do resgate. Então, Abraão foi resgatado, ou seja, foi pago o preço dele por Jesus. Porque ele cria em Deus, ele criou no Pai e Jesus foi lá e pagou o preço. Então, mesmo que Abraão não usou a palavra Jesus, mas ele foi salvo por Jesus. Porque creu em Deus. E isso valia para todos os outros. Ah, então por que Deus deu os sacrifícios de animais? Porque era um gesto, e através desse gesto a pessoa podia expressar algo, mas podia também não expressar nada. Assim como tem muitas pessoas, né, que até hoje é a mesma coisa. Usam gestos porque acham que isso é que vai fazer alguma coisa, para forçar Deus a fazer alguma coisa. Tem pessoas que vão lá e dão o dízimo pensando, agora Deus é obrigado a me abençoar. Isso está errado, né? O crente verdadeiro, ele pensa, ah, eu vou dar o dízimo, nossa, que chance maravilhosa de, né, contribuir com a obra de Deus, né? E aí o que acontece? Deus abençoa. Aí vem lá um ímpio disfarçado de cristão e vê isso e vê, ah, Deus está abençoando ele está dando o dízimo, Deus está abençoando ele. Mas sabe o quê? Vou fazer a mesma coisa, vou dar o dízimo e aí Deus é obrigado a me abençoar. Então essa pessoa não está entendendo nada. Então é a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. Deus disse, vocês querem o perdão dos pecados? Faça um sacrifício de um animal. E as pessoas entendiam errado, achavam que matar o animal ia trazer o perdão para eles. Não, isso era apenas um gesto de expressão de arrependimento, através do qual eles expressavam o arrependimento, caso eles estivessem arrependidos. Então, né, temos que separar as coisas. É. Tá. A cidade de Jerusalém é uma figura da nossa pátria no céu. Então a gente vê que no final, lá no Apocalipse, fala, né, que Jerusalém desce do céu. Né? Então Jerusalém é o quê? É a nossa pátria no céu. Essa Jerusalém que está lá no país de Israel, essa aí só simboliza a nossa pátria no céu. Mas é só isso, é um símbolo da nossa pátria no céu. Mas ela em si não tem nada de especial. Não tem nada assim de santo ou uma coisa assim que merecesse alguém peregrinar para lá. É uma figura, como assim a gente, as pessoas que são expatriadas ou que são, né, migrantes, que têm saudades, né, da sua terra natal, digamos como nós que moramos na Alemanha e temos saudades do Brasil, né? Então, aquilo é um símbolo para nós, né? Digamos, sei lá, alguma cidade que a gente gosta bem bastante no Brasil pode ser um símbolo para nós, ok? Da saudade que a gente tem de, né, de estar com Deus, né? Então, assim, a cidade de Jerusalém é um símbolo da saudade que a gente tem de Deus. E aí, né, o Apocalipse fala, né, da nova Jerusalém descendo do céu. Sim, porque é lá que Jesus foi preparar lugar para a gente morar e não nessa Jerusalém aqui da terra. Ah, até citei aqui o versículo de Apocalipse 3:12, né? A Jerusalém que desce do céu. Então, temos que entender isso. Ponto número 1, judaísmo como religião. Espero que você tenha entendido bem, né? O que é essa religião judaica. Ponto número 2, o que é o povo de Israel? Algo distinto. Religião e povo são duas coisas que se misturam bem bastante, mas que às vezes são separados. Temos que fazer distinção. O povo se refere à descendência biológica, que são os descendentes de Abraão, espalhados pelo mundo todo. Tem a ver com isso. Uma pessoa que lá, o seu ancestral, o seu tatatataravô, né, foi Abraão. Esses são o povo judeu, que está espalhado no mundo todo. Então tem judeu na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o país do mundo tem judeu, que são esses aqui. O povo judeu. Nem todo que é parte do povo judeu também pratica a religião judaica. Tem muito judeu que não pratica a religião judaica. Por exemplo, tem muito judeu, assim, no sentido do povo, ou seja, muito que é descendente de Abraão, que é cristão. Então ele não pratica a religião judaica. Glória a Deus, né? Então, mas ele continua sendo judeu. Então se alguém diz, ah, eu sou judeu, então ele é... Eu sou judeu e sou cristão. Quer dizer, ele pratica a religião cristã, mas ele é do povo judeu. Quer dizer, o sangue dele, que corre nas veias dele, né, tem lá uma ligação histórica com Abraão. Mas temos que separar as coisas. Uma coisa não tem a ver com a outra. A religião não tem a ver com a descendência biológica. Duas coisas separadas, né? É como... né? Enfim, que outras comparações a gente poderia fazer? Como na Índia, por exemplo... ou em outros países, sei lá, na China, em algum lugar. Então diz, na Índia, todos os indianos, por princípio, são hindus. Né? E se alguém, um missionário, vem lá querer levar eles para Jesus, eles falam, não, nosso país é a Índia, e nesse nosso país, é um certo, a religião deste país é o hinduísmo. Então, não é certo uma pessoa se converter para uma religião de um outro país. Ela teria que morar naquele outro país, né? Então, assim, tem pessoas que, digamos, islâmicos, quando veio aquele monte de islâmicos aqui para a Alemanha, muitos se converteram ao cristianismo. E aí, muita gente ficou contente. Nossa, que maravilha, as pessoas estão se convertendo para Jesus, né? E daí eu digo, não estão se convertendo para Jesus. É porque as pessoas têm aquela ideia. Ah, eu moro num país islâmico, moro no Irã. Irã é um país islâmico, a religião do país é o islamismo. Aí eu fujo para a Alemanha, a religião desse país é o cristianismo, então tem que me converter para o cristianismo, porque é a religião desse país. Quer dizer, né? Eu estou escutando um silêncio agora do outro lado, né? Porque, né? É um choque você pensar nisso. Mas é assim que muitas pessoas pensam. Ah, eu moro na Arábia Saudita. Aqui a religião que o governo manda ter é o islamismo. Então, essa é que eu vou seguir. Ah, eu vou me mudar para a China. Lá a religião oficial do governo é o, sei lá, o taoísmo, né? Ah, então agora tem que ser taoísta, né? Porque aqui eu moro nesse país, né? Quer dizer, é uma ideia bem ridícula, né? E tem muitas pessoas que pensam assim, né? Ah, esse país é um país cristão, esse país é um país islâmico, esse país é um país hinduísta, esse país é um país sei lá do que, né? Errado, né? Então, por isso temos que distinguir muito do que está se tratando, né? Então, por exemplo, tem pessoas que dizem, ah, eu sou judeu, né? Tem lá um irmão da fé aqui na Alemanha, um irmão da fé, que ele fala, eu sou judeu. Só que acontece que ele acaba também praticando algumas coisas judaicas. Ele não precisaria fazer. Ele não precisaria fazer isso. Um judeu que é cristão, ele não precisa fazer nada daquelas coisas. Nada, nada. De usar kipá e não sei mais o que lá, e participar de igreja messiânica e tudo isso. Isso é errado. Negócio de igreja messiânica, isso eu acho incorreto. Já vou explicar por quê. Né? Terceiro ponto. Israel como nação. Qual é a diferença entre nação e povo? Quer dizer, o povo judeu está no mundo todo. Os descendentes de Abraão estão no mundo todo. Estão em Nova York, tem bem bastante. Na Áustria tem bem bastante. Né? Na Checoslováquia tem bem bastante. Na Alemanha tinha bem bastante. Hitler matou bem bastante. Mas ainda tem bastante. Né? No Brasil tem bem bastante. Então, o povo judaico, mas a nação de Israel, não está no mundo todo. Está num lugar, que é o quê? Aonde? Sim. Ao leste do Mar Mediterrâneo. Lá está a nação de Israel. Né? Então temos que separar o que é o povo judaico e a nação de Israel. Né? Nação. É um país. O país que tem um território. É uma outra coisa. Né? Então quando se fala de Israel, quando as pessoas pegam a palavra Israel na boca, está falando o quê? Está falando daquele país? Está falando das pessoas? Está falando da religião? Está falando o quê? E o quarto ponto, que muitos nem percebem, que existe também uma cultura judaica, que é separada da religião. Quer dizer, por exemplo, certos hábitos alimentares, certas comidas. Né? Ah, eles gostam de comer falafel. Faz parte da cultura. Não está escrito na Bíblia, todo israelita tem que comer falafel. Não está escrito na Bíblia. É cultura. Eles gostam de fazer isso. Então tem coisas que são da cultura. O jeito, as músicas que eles gostam de escutar. É cultura. E é por isso que eu sou contra igrejas messiânicas. Porque na igreja messiânica, o que, que eles estão fazendo? Eles estão preservando a cultura judaica, achando que com isso estão preservando a fé em Jesus Cristo. Então tem muita mistura de cultura com fé dentro das igrejas. E a mesma coisa na cultura judaica. Na cultura judaica, então eles, né, têm certos tipos de roupas que eles usam e coisa e tal. Que é costume que eles têm de fazer, de usar uma certa tal de manta que eles colocam em cima dos ombros dos rabinos quando eles oram. E quando eles casam, eles esticam aquele pano em cima dos noivos e aquela coisa toda. Que eles têm todos uns... São costumes culturais. Mas aí tem pessoas que misturam isso com fé. Eles acham, não, mas isso é religião, né? Então, é uma mistura completa das palavras o que está acontecendo. Então, as pessoas falam de judaísmo, ou de Israel, disso e daquilo. Estão misturando essas quatro palavras, adoidadamente. Né? E isso para nós é importante, porque quando a gente lê a Bíblia, na Bíblia também fala muito de Israel e tal. Fala muito na Bíblia. Então, nós temos que ver no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento usa a palavra Israel, está falando do quê? Aqui uma pergunta. O que acontece se um judeu se converter a Cristo? Eu leio Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas pessoas, mas de uma só. E à tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3:16. Então, Paulo, ele faz de novo esse transporte, essa aplicação. Ele fala que os verdadeiros descendentes de Abraão são as pessoas que creem como Abraão. Não as pessoas cujos avós, bisavós, tataravós foram netos, bisnetos de Abraão, mas sim as pessoas que têm a mesma fé que Abraão teve. E esses são os verdadeiros israelitas. Né? Então, nós somos os verdadeiros israelitas porque nós temos a fé que Abraão teve. E não como muitos aí judeus que são ateus, né? São ateus, né? E acham que são alguma coisa especial porque lá o bisavô deles foi bisneto de Abraão, né? Nada a ver, né? Um pouquinho a ver tem, um pouquinho a ver tem, né? Que eu digo assim, qual é a vantagem de uma pessoa ser um tataraneto de Abraão? A vantagem é que ele pode ter bastante filhos, né? E ter bastante dinheiro, talvez, se ele tiver fé. Porque Deus prometeu para Abraão que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar, né? Então essa é uma promessa que está feita para todos os descendentes de Abraão. E Moisés, né, acrescentou a bênção financeira em Deuteronômio 29, mas só para os que obedecerem à lei, né? Então tem, vamos dizer assim, vantagens em ser judeu, né? Mas, vamos dizer assim, fora disso, não tem vantagem. Fora disso, não tem vantagem nenhuma em relação a Deus, em relação à fé, em relação à salvação. Não tem. Alguém diz assim que porque ele é um tataraneto de Abraão, ele tem uma vantagem espiritual sobre os outros neste momento da história que nós estamos vivendo. Neste momento, sim, porque até Jesus vir, o povo judeu era o povo que Deus tinha escolhido, através do qual o mundo seria evangelizado, abençoado. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus escolheu o povo judeu para abençoar todas as nações da terra, para levar a fé em Deus a todas as nações da terra. Sim, e isso aconteceu. Veio Jesus e agora o evangelho se espalhou para toda a terra. Então Deus cumpriu o plano dele. Deus escolheu aquele povo com aquele objetivo foi cumprido. Então hoje não existe mais nenhuma vantagem espiritual. Neste momento não existe vantagem de uma pessoa ser um tataraneto de Abraão. Vai haver um momento da história, depois do arrebatamento, onde Deus vai tentar atrair de novo alguns descendentes de Abraão para si, usando para isso o sofrimento. A gente chama da grande tribulação, a última grande chance que Deus vai dar para as pessoas crerem nele. E muitas pessoas vão se converter. Só que nós já não vamos mais estar aqui, nós já vamos ter subido para Jesus. E já quase terminando a lição, o assunto sábado. O assunto sábado. A palavra sábado, interessante que no português, né, na Bíblia se fala guardarás o sábado, né? Mas no alemão, e daí a gente tem o dia da semana, né? Domingo, segunda, terça, quase, sábado, né? Um dia da semana. Já na Alemanha é diferente, né? Na Alemanha a Bíblia diz guardarás o... guardarás o Shabbat, se não me engano. Nem lembro como é que está na Bíblia alemã. Eu só sei que o sábado na Alemanha é Samstag, não é Sabbat, é Samstag. Então nem coincide o nome, né? No Brasil ainda diz, tem que guardar o sábado, né? Aqui na Alemanha nem existe, né? O nome do dia da semana não é o mesmo nome. E a palavra em hebraico é Shabbat, que significa descanso. Ou seja, quando na Bíblia diz guardarás o Shabbat, significa guardarás o descanso, né? E aí, Jesus vai e explica, né? Em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27, que significa o quê? Sim, o descanso foi feito para o homem. E isso é uma coisa boa. Isso nós devemos nos conscientizar. Nós precisamos de descanso. E é por isso que o sábado existe, o Shabbat existe, para nos dar o descanso. Só que os judeus interpretavam o contrário, eles achavam que o sábado era uma agressão ao ser humano. Tanto que eles procuravam, de todo jeito, né, contornar essa lei, como os judeus até hoje fazem. Como meu pai contava a história, né, de lá uma senhora judia pedia para a irmã do meu pai, quando eles eram crianças, no sábado, ir lá acender o fogo para ela. Né? Vem aqui acender o fogo aqui para mim. Né? Por quê? Porque a lei proíbe acender o fogo no sábado. Né? Então o judeu, né? Eu não posso acender o fogo. Então convido alguém lá que não é judeu para acender o fogo para mim. Então com isso estou respeitando a lei. Eu sou obediente. Né? Só que não entenderam que Deus deu a lei para proteger o ser humano. Para forçar o ser humano a tirar um dia de descanso, a descansar. Que essa lei de não fazer fogo implicava no quê? De não cozinhar, ou seja, de não trabalhar, de não fazer o trabalho de cozinhar. Então, descansar, né? Também as mulheres tinham o direito a descansar, né? Deus podia dizer, ah, o homem é para descansar, né? A mulher tem que trabalhar, fazer a comida para o homem comer enquanto descansa, né? Não, a própria mulher tinha que descansar, não fazer comida. Que Deus, né, disse, descansem, né? E o ser humano diz, não, não quero descansar, eu quero trabalhar no domingo, né? Quero trabalhar, no, enfim, naquele dia, né? E Deus disse, vocês precisam de descanso, é uma necessidade, por isso vocês devem descansar, né? Então, a lei do sábado como dia de descanso, né, não era uma lei religiosa. Assim, Deus não deu o sábado porque com isso as pessoas estavam servindo a ele melhor ou coisa assim. Mas porque, claro, tendo um dia de descanso e as pessoas iam na sinagoga ou iam no templo e tal para adorar, então, ok, era bom, tinha a ver com a religião também, tinha a ver com a fé também. Acabava tendo a ver com a fé. Mas era, na verdade, uma conquista social, né? Conquista social, hoje a gente diria, que nem foram o povo que conquistou. Quer dizer, hoje o povo conquistou um monte de direitos, né, sociais, de ter, sei lá, 13º e férias, isso e aquilo, os direitos conquistados porque as pessoas, o trabalhador se levantou e fez greve, protestou, exigiu, né? E no Antigo Testamento foi o contrário. Deus foi lá e disse aqui, eu estou dando o direito para vocês de terem um dia de descanso, né? E as pessoas dizem, não queremos, nós queremos trabalhar, né? né? Então, as pessoas não entendem até hoje essa questão do descanso, que é um direito que Deus está dando para as pessoas de descansarem. Então, o governo brasileiro, né, colocou lá na lei que as pessoas têm o domingo para descansarem. Então, é um direito que a gente tem. E os pastores geralmente descansam na segunda-feira, porque no domingo tem que trabalhar. Assim como os sacerdotes lá no judaicos também. Então no sábado eles tinham que fazer os sacrifícios, que as pessoas vinham lá adorar, então os sacerdotes trabalhavam no sábado. Então isso mesmo que Jesus diz, né? Sim, e os sacerdotes não trabalham no sábado, né? Porque foi criticado, né, pelos fariseus, né? Então a gente tem que entender essa questão, né? Quando as pessoas vêm, ah, temos que guardar o sábado. Eu falo às vezes assim para a Beth, né, nós temos que guardar o sábado, tá lá, né? Mas querendo dizer assim, porque às vezes a gente na segunda-feira acaba trabalhando, acaba fazendo alguma coisa, e depois a gente tá cansado, tá lá estressado, daí, né? Eu sei da onde vem isso. Sim, porque a gente, né, não descansou quando deveria ter descansado, que era o dia que a gente tem para tirar o descanso. Porque a gente precisa disso para se recuperar psicologicamente, fisicamente. E depois a gente está lá estressado, cansado, né? Porque a gente fez algo que é contra, vamos dizer assim, a lei de Deus, né? Mas agora no sentido assim, daquilo que Deus estabeleceu, da vontade de Deus para nós, né? Deus não quer que a gente viva estressado e cansado. Deus não quer isso, né? E, além disso, o sábado simboliza a vida eterna no céu. Hebreus 4:9. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Hebreus 4:9. Quer dizer, então, o sábado é um símbolo, mais uma vez, né, da salvação, da vida eterna. É uma pergunta importante, que eu acho importante responder, a última agora, né, relacionada ao sábado. O domingo é um substituto do Shabat, né? É porque muitos pensam isso, né? Pensam, os judeus guardavam o sábado, veio Jesus e disse, vamos trocar o sábado pelo domingo, né? Mas não está escrito na Bíblia. Jesus nunca disse, né? Eles guardavam o sábado, nós vamos guardar o domingo, né? Jesus não disse isso, né? Quer dizer, foi uma questão histórica. Uma questão histórica, quer dizer, o domingo ele foi instituído pelo imperador Constantino como dia de descanso no ano 321 depois de Cristo. Quer dizer, nesses 321 anos, ou vamos dizer, vamos arredondar 300 anos desde que Jesus morreu até ali, não existia um domingo, os cristãos não guardavam o domingo. Então tem pessoas que pegam lá Apocalipse, né? Apocalipse, os primeiros versículos onde que João diz assim, né? Eu fui arrebatado no dia do Senhor, né? Então tem pessoas que usam esse versículo para dizer que ele foi arrebatado no domingo, né? Mas isso é completamente errado, porque o dia do Senhor, se tu procurar ali na Bíblia online, na busca de palavras e digitar Dia do Senhor, vai vir uma lista grande de textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, que usam a expressão o Dia do Senhor. E isso significa claramente uma outra coisa, que não o domingo, não tem nada a ver com o domingo, é o quê? É o dia, né, final. Quer dizer, é quando Deus vai fazer alguma coisa nesse mundo aqui, vai julgar, né? Enfim, o dia que Jesus vai voltar para fazer justiça, né? É isso que se refere à expressão o dia do Senhor, mas não o domingo. Então, lá em Apocalipse não está falando do domingo. E eu faço questão de falar isso, que o domingo não é o substituto do sábado. O domingo é uma lei que o governo brasileiro criou para dar às pessoas o direito de descansar. E as pessoas perceberam, peraí, os judeus descansavam um dia por semana, isso é uma coisa boa, não ser obrigado a trabalhar 7 dias por semana, como antigamente todo mundo, né? Antigamente todo mundo trabalhava 7 dias por semana, não tinha um dia de descanso. Hoje a gente não consegue nem imaginar que naquela época era assim, que não existia um dia. Todo mundo trabalhava 7 dias por semana, principalmente os escravos e as mulheres, porque os, né, donos de escravos, os ricos, né, nunca trabalhavam. Só os pobres e as mulheres que tinham que trabalhar 7 dias por semana. Não tinham descanso. Não tinham direito a descanso. Então, vem a lei e diz, dá o direito a descansar para as pessoas. Principalmente para os pobres. Copiando, imitando a lei que Moisés deu. É algo bom. É algo bom, mas não é algo religioso. É, então, isso se torna importante enfatizar isso, porque tem pessoas que acabam achando que o único dia de ir na igreja é o domingo. Então, tem pessoas que pensam isso, né? Domingo é o dia de ir na igreja. Quer dizer, domingo é o dia santo, é o dia de não fazer nada errado, o dia de não pecar. E os outros dias são dias mundanos, dias seculares, aonde que Deus já não interessa mais, né? Onde que tem que pensar nas coisas do mundo. E fazer coisas erradas, e pecar. E no domingo é o dia de pedir perdão e pensar em Deus, né? É isso que eu estou querendo combater com isso aqui, com o fato de enfatizar que o domingo não é um substituto do Shabat. Que os cristãos, desde que Jesus morreu até o ano 321, a maioria deles eram pobres, eles não tinham um dia específico. Às vezes eles se reuniam no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol. Por quê? Porque como eles eram escravos, eles não podiam se reunir durante o dia, porque eles tinham que trabalhar. Então, eles se reuniam antes do nascer do sol, né? E eles escolheram esse dia, ok, que era uma comemoração, o dia que Jesus ressuscitou. Eles escolheram esse dia, mas em nenhum lugar Jesus diz que este é o dia certo para eles se encontrarem. Pelo contrário, em Atos 2, diz lá que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa. Quer dizer, então eles iam todos os dias fazendo cultos nas casas e também comendo juntos, repartindo pão. E iam no templo, iam nas casas, né? Então eles se reuniam aonde? Sim, em vários lugares, em vários horários. Eles não tinham horários fixos, não tinham horários certos, não tinham horários definidos. Mas sim, sempre, quando tinham vontade. Isso nós precisamos nos conscientizar bem, há um fator importante, né? É difícil enfiar isso na cabeça das pessoas, que todo dia é dia santo, vamos dizer assim, para o cristão, todo dia é um dia santo. Não existe dia de pecar e dia de não pecar. E todo dia é um dia santo, né? Todo dia é um dia de buscar a Deus. Todo dia é dia de se reunir com o povo de Deus, de buscar a palavra de Deus. As três perguntas que nós logo vamos debater são as seguintes. Número 1, a Bíblia exige que tomemos um dia de descanso? Pergunta número 2, haveria problema em seguir algumas tradições judaicas? E a pergunta número 3, por que é importante entender perfeitamente a diferença entre religião, povo, nação e cultura judaicas? Glória a Deus. Aleluia.